Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio aqui no canal, tudo bem? Estamos aí no dia 11 de abril, 6 horas da tarde, para mais um episódio literário. Dessa vez a gente vai conversar sobre um dos nomes mais proeminentes, um dos nomes portugueses mais proeminentes do século XVII, o autor Padre Antônio Vieira. E por que isso? Porque ao longo das semanas vocês têm acompanhado os episódios que eu tenho produzido para vocês. Então a gente falou sobre arcadismo, barroco, iluminismo, renascentismo, feudalismo. A gente trouxe um leque imenso de movimentos literários ao longo da nossa humanidade. E obviamente o movimento literário traz com eles, né? Os movimentos literários trazem com eles nomes. E o Padre Antônio Vieira é um deles, tá? Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Padre Antônio Vieira. Ele que também é muito conhecido como Antônio Vieira de Couto e Silva, foi um dos escritores, oradores, diplomatas portugueses do século XVII. Ele nasce ali em Lisboa, Portugal, lá em 1608. E ele vai ter uma vida repleta de acontecimentos marcantes que vão contribuir para a história política, para a história religiosa, para a cultura da sua época. Então a gente vai conhecer um pouquinho da infância, da educação, da atividade do padre aqui no Brasil, as obras literárias, os conflitos e as perseguições, obviamente a política e a diplomacia e o legado, tá? Então, o Antônio Vieira, né? Ele vai nascer numa família de classe média em Lisboa. Ele é filho de Cristóvão Vieira Rivasco, que era um mercador, e Maria de Azevedo. Então, desde muito cedo, ele mostra ali um grande talento intelectual, onde destaca ele nos estudos primários. Aos 14 anos, ele vai ingressar na Companhia de Jesus, uma ordem religiosa católica, onde ele começa a sua formação acadêmica e espiritual. Então, após ele entrar na Companhia de Jesus, ele vai estudar filosofia e teologia em Coimbra, em Portugal, onde ele também vai se destacar como orador e escritor. Então, em 1634, ele vai ser ordenado sacerdote e começa, então, a dedicar-se ao trabalho missionário. Ele viaja, ele vem para o Brasil, para uma colônia portuguesa. Então, ele vem para pregar o cristianismo aos povos indígenas e converter os colonos ao catolicismo. A chegada do Padre Vieira aqui no Brasil vai marcar justamente o início de uma longa e prolífica carreira como missionário e defensor dos direitos dos povos indígenas. Ele vai viajar extensivamente pelo país, onde ele vai estabelecer missões, igrejas em regiões remotas e vai enfrentar muitos desafios da colonização e da exploração. Então, o Padre Vieira, ele fica especialmente conhecido pelas suas pregações contra a escravidão indígena e a sua defesa dos direitos dos povos nativos diante ali das autoridades coloniais e religiosas. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou dizer para vocês que o meu último livro lançado, Ecos do Passado, que fala sobre o Brasil colonial, eu trago um capítulo especialmente voltado para para os jesuítas, tá? Aonde eles tentam fazer, fazem, né, essa conversão religiosa, mas eu pego muito mais, falo inclusive da Companhia de Jesus, mas eu falo muito mais sobre o lado sádico dos jesuítas, aonde eles exploram, aonde eles sacrificam, aonde eles pregam a indulgência, tudo em prol de um Deus que eles acreditavam. O nome do meu livro é Ecos do Passado, é o primeiro de uma trilogia histórica que eu estou escrevendo. Então, quem quiser, tá lá no site da Amazon ou pode pedir diretamente comigo no Instagram, MoniqueMM18. Então, voltando um pouquinho aqui, o Vieira, o Padre Vieira, né? Ele vai ficar justamente conhecido por essas pregações contra essa escravidão indígena diante aí das autoridades coloniais e religiosas. Só que o Padre Vieira, além das suas atividades missionárias, ele também vai se destacar como escritor e como orador, como eu falei anteriormente. Ele vai escrever uma série de obras literárias e tratados teológicos, incluindo sermões, tá? Sermões, cartas e ensaios que vão transformar o Padre Vieira, famoso em toda a Europa. Seus sermões, em particular, são considerados obras-primas, tanto da retórica e da eloquência, como pela profundidade teológica. A sua poesia, a sua habilidade, principalmente em persuadir e emocionar os ouvintes. Então, se a gente jogar aqui, ó, na Amazon, Padre Antônio Vieira, vocês vão encontrar alguma obra dele. Os sermões do Padre Vieira, ó, tá R$18. Tem o box também. Eu vou separar aqui, eu não sei se eu comprei esse, mas eu vou separar aqui na minha lista. E tem o box também, ó, Os Mais Belos Sermões do Padre Antônio Vieira, que está R$149. Vocês podem ler também pelo Kindle Ilimitado. Tem outra edição aqui que custa R$21, entre outras edições. Então, quem nunca leu, leia. Eu já li tem mais de 10 anos, está na hora de reler esse livro. Então, Os Sermões, tá, gente? Então, o Padre Vieira, ele além, né, de movimentar essa parte intelectual, ele também vai desempenhar um papel importante na política, na diplomacia de Portugal. Depois eu vou abrir um parênteses aqui para vocês sobre essa obra, Os Sermões do Padre Antônio Vieira, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais essa obra. Vamos falar primeiro dessa parte política da diplomacia que ele exercia, porque ele teve um papel muito importante nessa área. Ele vai ser enviado a várias missões diplomáticas à Europa e ao Oriente Médio, onde ele vai negociar acordos, tratados em nome do governo português. Ele vai buscar apoio para as causas dos povos indígenas no Brasil. Então, as suas atividades políticas muitas vezes o colocavam em conflito com as autoridades coloniais. Ele foi frequentemente alvo de perseguição e censura, tá? E aí eu vou abrir o parênteses aqui para falar sobre a obra Os Sermões, né? Ele escreve uma série de sermões direcionados ao público em geral, onde ele aborda temas como moralidade, ética cristã, deveres sociais. Muitos desses sermões continham críticas sociais e políticas, especialmente a exploração dos povos nativos e a escravidão. Então, a gente tem aqui os sermões para a corte, os sermões para a sociedade colonial, os sermões proféticos, né? Então, quando a gente fala ali dos sermões para a corte, ele vai pregar sermões nos quais defendia os interesses de Portugal no Novo Mundo, promovendo essa colonização, a conversão religiosa dos povos indígenas, ao mesmo tempo que ele criticava as injustiças e a corrupção dentro do próprio sistema colonial. Quando ele traz esses sermões para a sociedade, ele vai trazer sermões sobre a questão da escravidão, aos direitos dos povos indígenas. Então ele defendia a humanidade, a liberdade dos povos nativos e dos africanos escravizados, argumentando que eles deveriam ser tratados como irmãos cristãos. Vocês sabem que, né, os negros vinham para o Brasil porque os índios deixaram ali, já não eram mais tão vistos como mão de obra escravagista. Então, eles começaram a trazer negros africanos para o Brasil para fazer essa exploração de mão de obra. E aí abre um outro leque da história que vocês vão poder acompanhar também no meu livro. Enfim, outro sermão que ele traz são os sermões proféticos, onde ele fazia previsões sobre o futuro de Portugal e do mundo, muitas vezes usando metáforas e simbolismo bíblico para transmitir as suas mensagens. Então, eu vou tentar aqui trazer para vocês alguns sermões. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, que aí eu cito aqui para vocês um trechinho de algum sermão. Ó, o sermão da 60ª diz o seguinte, abre aspas: onde quereis vós, Senhor, que pregue? Em terra ou em mar, em gentios ou em cristãos, em preto ou em branco, em fidalgos ou em plebeus, pregarei a todos, pregarei a cada um, pregarei a todo o mundo, e se não me quiserdes ouvir, pregarei ao vento, pregarei à terra, pregarei aos céus, pregarei as pedras que vos servirão de testemunho no dia do juízo. Aonde quereis que pregue? Ao rei ou ao peão? Pregarei ao rei e a mais que rei, ao peão e ao mais que peão. Aonde quereis que pregue? Na corte ou na cidade? Pregarei na corte e mais que na corte, na cidade grande, na cidade pequena, na cidade mais que pequena, na aldeia, na vila, no lugar, pregarei onde houver quem me queira ouvir. Fecha aspas. Esse trecho exemplifica a eloquência, o compromisso de Vieira com a pregação da palavra de Deus a todos, independente aí da origem ou da posição social. Ele expressa sua disposição de levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos, inclusive aos que não estão dispostos a ouvir. Então, o padre Vieira, ele tem vários papéis, né, durante a vida. Ele vai para a política, ele vai para a pregação, ele tem um trabalho missionário no Brasil, ele é diplomata, ele é bom na oratória, ele é escritor, enfim. Só que isso tudo tem um resultado, né? Toda ação tem uma ação. Ele também se envolve em perseguições, conflitos. Então, a carreira dele foi muito marcada por uma série de conflitos, de perseguições, tanto por parte das autoridades coloniais quanto da Inquisição portuguesa. Para quem não sabe, aqui existiram 5 ou 6 Inquisições. A gente, quando fala de Inquisição, a gente só se resume a uma Inquisição, aquela que jogava mulheres na fogueira, que eram vistas como bruxas. Nós tivemos 6 Inquisições, 6 ou 5 Inquisições. Eu vou trazer essas Inquisições numa obra que eu já estou produzindo, que provavelmente só vai ser lançada em 2025 ou 2026, que também faz parte de uma trilogia. Mas a Inquisição Portuguesa, que está inserida nessa obra, ela foi uma das Inquisições que aconteceram desde a Idade Média. Então, o padre Vieira, ele vai sofrer essas perseguições. Ele entrava em conflito com governadores coloniais, com proprietários de terra, por causa justamente das críticas à exploração e à injustiça promovida ali pelos contra os povos indígenas. Ele inclusive foi acusado de heresia e insubordinação por suas posições controversas, né? Então é aquilo que eu falei, ação e reação. Então o legado aí do Antônio Padre Vieira, ele vai passar, se resume justamente aos últimos anos dele em Portugal, onde ele continua escrevendo, onde ele continua a pregar, até que ele morre em 18 de julho de 1697, aos 89 anos de idade. E mesmo após tantas perseguições, tantas adversidades que ele enfrentou ao longo da vida, ele é lembrado como um dos maiores escritores e pensadores da língua portuguesa. Ele deixa aí um legado inspirador que acaba influenciando pessoas do mundo todo até os dias de hoje. Então, sermões são estudados em escolas, universidades, em todo o mundo, e as obras que ele produziu são celebradas como exemplos de coragem, inteligência, dedicação e serviço aos outros, o que é mais punk aí nessa história toda. Então, só jogar aí que vocês vão ver os sermões do Antônio Padre Vieira em várias edições, com várias edições e capas, enfim, tá? Muito bem, esse foi mais um episódio, dessa vez Padre Antônio Vieira. Vocês vão poder ouvir esse episódio no Spotify, YouTube, então já corre lá, já se inscreve, dá o estrelinha aqui no Spotify, compartilha o episódio, não deixem de me seguir no MoniqueMM18, não deixem de acompanhar as entrevistas que acontecem diariamente no canal, e qualquer coisa manda um direct. Lembrando que tem 2 antologias abertas, tá? Sobre saúde mental, Mentes em Harmonia, as inscrições vão até amanhã, dia 12/4, e Machado de Assis, que vai até o dia 30 de abril. Então já manda um direct ou um WhatsApp, se inscreve, dá tempo ainda. E outras 2 estão chegando. Acompanhem lá no feed para vocês ficarem atualizados, tá bom? Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livre. Até a próxima!